Em Celurico da Beira vão ser investidos mais de 1,6 milhões de euros na antiga escola profissional para a centralização de serviços ao cidadão. A Câmara da Guarda está a desenvolver até ao próximo dia 10 de abril um conjunto de iniciativas integradas no programa das férias ativas. Os responsáveis do Guarda Futebol Clube já estão a preparar a próxima temporada.
Informação com Pedro Paula.
Em Celurico da Beira vão ser investidos mais de 1,6 milhões de euros na antiga escola profissional para a centralização de serviços ao cidadão. O município apresentou publicamente o projeto de requalificação da antiga escola profissional, um investimento estratégico que visa concentrar diversos serviços públicos e municipais no único espaço para facilitar a vida aos cidadãos. A futura loja do cidadão será instalada na fração B do edifício, num projeto que prevê um investimento de mais de 1 milhão de euros, contando com uma comparticipação de 550 mil ao PRR. Este espaço irá agregar balcões da Autoridade Tributária, da Segurança Social e um espaço cidadão. O objetivo principal é proporcionar um atendimento mais célere, digno e personalizado aos utentes locais e de concelhos vizinhos, sublinhou o Presidente da Câmara de Celurico da Beira, Carlos Ascensão.
Nós fracionámos aquele edifício em dois, uma fração A e a fração B. A fração B, que onde funcionou também em termos de uma creche, e que é destinada, e já o projeto já aprovado, à loja de cidadão, pretendo obviamente ali concentrar alguns serviços importantes para os nossos munícipes, que se pretende depois também ali colocar, nomeadamente, aquilo, alguns balcões da Autoridade Tributária, da Segurança Social, o espaço cidadão, portanto, por forma a facilitar a vida de todos. O projeto cujo investimento está orçado em 1 milhão e 45 mil euros, aproximadamente, e que é comparticipado pelo PRR no valor de 550 mil euros. Um projeto que nós já ansiávamos há algum tempo.
Já a fração A do mesmo edifício, com 2 pisos, será convertida num edifício de serviços. Com um custo estimado de mais de 600 mil euros, a obra conta com uma comparticipação de 50% através do Orçamento de Estado. Este polo irá albergar uma vasta rede de serviços de apoio, tais como o CLAIM, a AIMA, também serviços de ação social, a CPCJ, o Gabinete de Agricultura, o BUPI e o Serviço de Notariado.
Fração A, de aproximadamente 565 metros quadrados. A fração A é uma fração maior, tem 2 pisos e tem aproximadamente 1.340 metros quadrados. Estamos a falar de espaços com alguma dimensão, em que cada um dos pisos tem 670 metros quadrados. E também nós desejamos, para facilitar a vida das pessoas, sobretudo as pessoas mais idosas, têm mais dificuldade depois em se deslocar, em se concentrar ali uma série de serviços, por exemplo, o CLAIM, a AIMA, Migrações e Asilo, da Ação Social, do Radar Social, do Motor da Inclusão, também aquele espaço destinado aos criadores informais, a pessoa, enfim, também o serviço como o CLDS 5G, o CPCJ, o Gabinete da Agricultura e o Balcão BUPI. E já foi feito o projeto de, que vai rondar, sobretudo ali não há uma intervenção tão de fundo, se passa um pouco de 600 mil euros. Também já nos foi concedida uma comparticipação de 50%, que é equivalente a 308 mil euros de orçamento de Estado, portanto, dinheiros nacionais.
Segundo o Presidente da Câmara de Celurico da Beira, Carlos Ascensão, estas intervenções têm um caráter estrutural e representam o esforço financeiro necessário da autarquia para responder às necessidades da população.
Toda esta cobertura financeira fosse feita com dinheiros que viessem da Europa, viessem do PRR, viessem de outro ponto qualquer, mas sabemos que há um esforço também que nós temos que fazer e neste momento, felizmente, temos condições para o fazer e pela necessidade pela importância, pela pertinência, pelo caráter estrutural destes projetos, achamos que é um esforço que vale a pena fazer, e portanto, e falo-emos, obviamente, e teremos aqui respostas que serão importantes para o nosso concelho.
Em Celurico da Beira vão ser investidos mais de 1,6 milhões de euros na antiga escola profissional para a centralização de serviços ao cidadão. A Câmara da Guarda está a desenvolver até ao dia 10 de abril um conjunto de iniciativas integradas no programa das férias ativas. As atividades são desenvolvidas para crianças e adolescentes entre os 6 e os 16 anos. Incluem passeios, jogos desportivos, atividades nas piscinas, visitas a outros pontos do país ou iniciativas no museu, na biblioteca ou na Quinta da Maunça. O Presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, refere que as férias ativas têm também como objetivo ajudar as famílias a gerirem melhor o tempo livre das crianças, disponibilizando uma resposta durante a pausa escolar.
Voltamos a promover com atividades lúdicas, desportivas, para jovens dos 6 aos 16 anos, que irão decorrer em duas semanas, 30 de março a 2 de abril e 6 a 10 de abril, incluindo iniciativas nos espaços municipais e no concelho, também noutros pontos do país, com atividades desportivas, oficinas, sessões de leitura, experiências e visitas a uma cestaria em Gonçalo, mas também uma exposição de modelos feitos com peças de Lego, à Laser Tag Arena na Covilhã, à Serra da Estrela, enfim, um conjunto de iniciativas para as quais também há descontos para os alunos dos escolões A e B da Ação Social e para os respectivos irmãos. Esta iniciativa, recordo, tem como objetivo ajudar as famílias a gerir melhor o tempo livre das crianças, disponibilizando uma resposta para conciliar a vida familiar com a profissional durante a pausa escolar.
O assunto foi abordado na reunião do Executivo. O vereador do PS, António Monteirinho, considera que o programa podia abranger mais crianças e jovens.
Quando existem as interrupções letivas, deveria haver uma resposta pública para essas interrupções ativas. O que é que acontece? Aqueles trabalhadores que não têm retaguarda familiar na guarda, ou conseguem, através das férias ativas, que têm um número reduzido, porque têm um custo elevado para a autarquia e nunca seria possível fazer com que todos os jovens participassem nessas férias ativas, por diversos motivos, falta de recursos humanos, financeiros, meios ao dispor, mas que tivessem um espaço público, nomeadamente uma escola aberta, onde pudessem desenvolver algumas atividades diferentes daquelas que desenvolvem normalmente quando estão em período letivo, nomeadamente o contacto com equipamentos de novas tecnologias, a utilização dos equipamentos esportivos para a prática desportiva, jogos tradicionais, quer dizer, todo um conjunto de iniciativas e de eventos que poderiam ter durante esse período.
O socialista apresentou a proposta na reunião do Executivo e diz que foi bem acolhida pela maioria.
A resposta foi que estaria em análise e para o futuro e em discussão com os diretores da escola para o futuro haver essa resposta. Eu espero que possam dar essa resposta, porque é uma necessidade premente e absoluta para que aqueles jovens possam estar num espaço onde possam estar em segurança e onde possam usufruir também todas as condições normais de desenvolvimento e também da alimentação, que é um problema, ou procuram no privado, porque o público não consegue dar uma resposta. Mas tem que haver a possibilidade de cada um escolher aquilo que pretende, estar no privado ou estar no público. E essa resposta do público não é dada.
E na resposta ao Presidente da Câmara, explicou que o município é sensível a esta temática e que a iniciativa tem sido alargada nos últimos anos, mas não colocou de lado a hipótese de alterações em próximos projetos idênticos.
Claro que nós somos sensíveis para essa temática e por isso é que nós, ao longo dos últimos anos, temos vindo a alargar esta iniciativa, mas esta iniciativa, as férias ativas da Páscoa, tal qual elas estão desenhadas, não temos mais capacidade nem técnica nem financeira para acolher mais crianças e por isso, e com a senhora vereadora, com o professor da Educação, tem vindo a haver conversas com os agrupamentos de escolas para que num futuro se possa melhorar este processo. Portanto, aqui não há tabus, não é? É melhor servir os nossos alunos, os nossos estudantes, e por isso, a seu tempo, poderemos ter aqui novas dinâmicas com esse protesto.
Câmara da Guarda está a desenvolver até ao próximo dia 10 de abril um conjunto de iniciativas integrada no programa Férias Ativas. Os responsáveis do Guarda Futebol Clube já estão a preparar a próxima temporada. Depois da conquista do título, o objetivo passa por conquistar a Taça de Honra, mas o presidente da SAD, Gabriel Caldeira, não quer perder tempo e pretende já a partir desta semana encetar contactos com os jogadores e começar a definir algumas situações, entre as quais uma estrutura para fazer face às dificuldades do Campeonato de Portugal.
Conseguimos, estamos no Campeonato de Portugal e vamos a partir de amanhã começar a preparar isso mesmo, o futuro do Guarda Futebol Clube para a Liga Superior. Já começamos a pensar, claro, em terminar esta época e continuar com as vitórias até ao fim, depois disputar a taça, fazer a dobradinha aqui da Distrital e começar a trabalhar naquilo que é o nosso objetivo principal, voltar ao Campeonato de Portugal com uma estrutura diferente, uma estrutura mais bem preparada, com muito mais experiência e que com certeza que para o ano vamos fazer uma história diferente daquela que tem sido contada até agora.
O dirigente garante que a grande parte do plantel tem condições para continuar.
Na grande maioria sim, vamos começar em conversações com todos os nossos atletas para que haja uma continuidade. Foi essa a nossa aposta. Nós, quando construímos este plantel, foi um projeto de 2 anos, foi um projeto para, com a ambição de sermos campeões e de irmos com esta estrutura para o Campeonato de Portugal.
Já o presidente do clube, José Catalino, considerou que a época foi difícil, mas que o Guarda Futebol Clube foi um justo campeão.
Parece que não foi, mas foi uma época difícil, naturalmente. Houve adversários com muita qualidade e, portanto, isto também tornou o nosso trabalho um bocadinho mais difícil. Mas eu penso que a clareza com que nós ganhámos os jogos, todos os jogos que encarámos, a responsabilidade, a atitude que houve da equipa técnica, dos próprios atletas, que são eles que estão de parabéns, obviamente, tornou um bocadinho as coisas mais fáceis, mas ainda assim não foi com aquela facilidade que muita gente pensaria que fosse. Falta a taça também, é um objetivo, não é? É um objetivo, há que continuar a trabalhar, ainda há muito para fazer, há que continuar a trabalhar, há que continuar a manter esta atitude e esta responsabilidade. Ah, e se assim for, eu penso que o sucesso é mais fácil de alcançar.
A próxima temporada exige responsabilidade.
É um patamar completamente diferente, uma competição completamente diferente. Vai-nos exigir muita, muita responsabilidade, muito trabalho em termos logísticos, muito mais que aquilo que é um distrital. Temos essa experiência do ano anterior, acho que aprendemos com alguns erros que cometemos, é natural, um clube que vai fazer 7 anos ir pela segunda vez ao Campeonato de Portugal, eu penso que é quase histórico. Ainda assim, temos a noção que vamos encarar um percurso muito, muito difícil. E como eu dizia o ano passado, o que nós queremos, de facto, é ir e ficar. Não é ir e voltar, é ir e ficar. O ano passado foi por muito ponto, muito pouco, mas acredito que a próxima época, com todas as dificuldades que possamos ter, que são perfeitamente naturais, vamos tentar, dentro daquilo que for possível, vamos tentar assumir esse compromisso com os guardenses e consolidar a manutenção no Campeonato de Portugal.
Os responsáveis do Guarda Futebol Clube SAD já estão a preparar a próxima temporada depois da conquista do título distrital.